para uma nova edição do E o Vencedor É, da Rádio Observador. Hoje, para avaliar os protagonistas da atualidade, estão connosco a Sara Antunes de Oliveira e o Miguel Santos Carrapatoso, que se juntam assim ao José Manuel Fernandes e também à equipa das Manhãs 360. Carla, esta sexta-feira voltamos a José Sócrates e deixamos cair a máscara.
Deixamos, pois, decisão anunciada ontem à tarde pelo Governo, rapidamente promulgada pelo Presidente da República e entrou em vigor já hoje. Miguel Santos Carrapatoso, isto é o que se pode chamar uma decisão expresso.
Bom dia a todos. Diria que é uma decisão que vem tarde e a más horas, portanto não seria um expresso, mas é uma decisão que felizmente chega para todos. Acho que há muito que a máscara ou o uso de máscara obrigatório era uma decisão arbitrária, que não tinha fundamento racional. E felizmente o Governo veio finalmente decidir pela não utilização obrigatória da máscara, dependendo, claro, das circunstâncias, no caso transportes públicos e unidades hospitalares ou ligadas à saúde. Finalmente o Governo percebeu que o tempo tinha mudado, que as pessoas agora perceberam que depende muito mais da nossa responsabilidade individual do que de indicações ou de obrigações ditadas pelo Estado Central e, portanto, que é um tempo novo e temos que nos habituar a viver com a doença. Ela existe, ela não desapareceu, mas que depende de cada um de nós e, portanto, não, a máscara será mais um instrumento no combate a essa doença e não uma obrigação de imposta por alguém de forma arbitrária e sem qualquer racional científico. Portanto, neste caso o Governo teve bem e felizmente decidiu a tempo para acabar com a máscara, sim.
E, portanto, o Governo esteve bem. Paulo, também te parece que esta medida foi acertada?
Parece-me. Aliás, de acordo também, foi acertada agora e tardia, já devia ter acontecido há mais tempo. Mas eu queria destacar pela positiva, não, podemos, encontraríamos aqui, encontramos seguramente coisas que, enfim, que deviam ter corrido de outra maneira, a começar pelo timing da decisão e a começar pelo caráter sinuoso da decisão. Deixa-me olhar por uma vez, é sexta-feira, vem um fim de semana grande, segunda-feira é o dia da liberdade, deixa-me olhar para os aspectos positivos, que é a extrema celeridade com que isto tudo foi feito. Não houve reuniões no Infarmed para ouvir especialistas marcadas para daqui a 3 semanas, não houve depois um corrupio de partidos a serem ouvidos pelo Governo, eventualmente pelo Presidente da República, para saber que tomada a decisão. Enfim, reparem, ontem de manhã a expectativa era de que o assunto até pudesse ser falado em Conselho de Ministros, mas
ainda não havia garantia.
Não havia nenhuma certeza de garantia de que havia uma decisão e qual seria a decisão. O que nós tínhamos até ontem de manhã eram declarações que o Miguel Pinheiro há pouco recordou de Graça Freitas, a dizer esqueçam lá isto, acabar com a máscara para já, porque isto não há muito risco por aí e nós vamos ter que continuar.
E o verão não vai ser fácil.
O verão não vai ser fácil, acabámos de sair da Páscoa com um impacto que ainda não se sabe, quando as pessoas se juntam em família já se sabe, para além do patamar das escadas, nunca sabe o que é que acontece, não é? E, portanto, a expectativa ontem de manhã era esta. Portanto, à hora do almoço, o país, de alguma forma, é surpreendido pela decisão do Conselho de Ministros do fim da máscara em quase todos os espaços fechados, a exceção de transportes públicos, hospitais e lares. À tarde, o Presidente da República promulga. À noite, antes da meia-noite, o decreto promulgado é publicado eletronicamente em Diário da República para poder entrar em vigor hoje, porque tem lá expressamente que entra em vigor no dia seguinte à publicação, como foi publicado antes da meia-noite, já entrou em vigor à meia-noite. Isto foi tão rápido, que a reportagem que nós temos na rua agora, ainda as pessoas, os miúdos nas escolas ainda não sabem. Foram para a escola, ainda vão de máscara. Alguns...
Mas, Paulo, deixa-me acrescentar que, e o Manuel Henrique Carvalho está na rua e dizia-me agora, comunicava comigo, dizia que a maior parte das pessoas considera que isto é ainda precipitado.
Certo.
Dei a sensação.
E eu acho que a liberdade de cada um, nós podemos andar mascarados o ano todo, cada um agora sabe de si, se sai à rua mascarado, os pais que decidam se os filhos vão para a escola com máscara nas aulas, aí cada um sabe de si. Outra coisa é uma imposição do governo, uma imposição das autoridades, que vigorava há 2 anos e que já tinha caído de madura, de alguma maneira, porque o consenso que houve nos últimos ano e meio, vá lá, tinha acabado e nós todos os dias ouvíamos declarações de responsáveis e especialistas clínicos a dizer que já não fazia sentido, a Ordem dos Médicos, o Conselho Nacional de Saúde e por aí fora. E, portanto, esta decisão foi bem tomada politicamente, foi rápida e eu queria sublinhar isso, a rapidez, quando nós queremos, a tralha e a carga burocrática não tem que pesar sobre nós. E a prova disso aconteceu nestas menos de 24 horas. Entre a hora de almoço de ontem e a meia-noite, o país tomou uma decisão e foi entrar em vigor e está em prática hoje. E, portanto, o resto, quando não acontece assim, como não aconteceu durante tantas vezes, é por vontade expressa do Governo e do Presidente da República, que querem arrastar os pés, que não querem tomar decisões ou não querem correr o risco da tomada de decisões e da popularidade em popularidade delas. E, portanto, eu, por uma vez e positivamente, 16 para o eixo São Bento-Belém, com votos de melhorias para todos e que este exemplo sirva para outras ocasiões.
João Manuel Fernandes, também aprecias a forma como o Governo foi rápido a decidir?
Olha, eu, enfim, acho que o Governo decidiu ontem de forma rápida no que diz respeito à, digamos, à parte burocrática, ao procedimento. Decide-se, promulga-se, publica-se. Tudo isso foi a velocidade da luz. Agora, isto chegou com uma semana de atraso. As escolas deviam ter tido a possibilidade de se prepararem para um regresso às aulas depois da Páscoa, já sem máscara, para as coisas funcionarem de forma suave, normalmente. Agora, recomeçaram o período com máscara, vão tirar máscara durante o fim de semana e, sobretudo, não, tudo isto é feito sem a explicação devida. Eu não acho, e quero dar este aspecto, acho que isto é muito importante, eu não acho, não desvalorizo a intervenção da semana passada de Graça Freitas. Ela disse coisas que são hoje contrariadas e aquilo que nós estamos a verificar nas reportagens é que há muitas pessoas que ainda têm medo. Ora, eu acho que é necessário contrariar aquilo que Graças Feitas disse a semana passada, de forma articulada, sustentada, e acho que se calhar chegou à altura de Graças Feitas perceber que já não está bem no lugar onde está, uma vez que foi desautorizada desta forma, não é? Portanto, quem disse o que ela disse a semana passada não pode ter estado de acordo com a decisão de ontem do Conselho de Ministros. Só que, entre o que ela disse e a decisão do Conselho de Ministros, o que é que se passou? Passou-se a percepção de que, por uma vez, há muita gente na opinião pública, ou pelo menos na opinião publicada, na opinião que está contra a decisão de continuar a usar máscaras. Porventura, no fim, não sei se há sondagens sobre esta matéria, não os conheço, mas porventura a maioria da população. E o Governo fez aquilo que fez muitas vezes ao longo desta pandemia, que foi ir atrás daquilo que é a sua percepção, que é a vontade da maioria das pessoas. Nós recordamos que tudo arrancou um pouquinho tarde, quando as pessoas já estavam, o primeiro confinamento, as pessoas já estavam a começar a confinar quando o Governo decretou o confinamento, e em muitas outras alturas de todo este processo houve sempre uma necessidade de nunca contrariar aquilo que era o sentimento da opinião pública. E acho que isso aconteceu mais uma vez. Isto não é dirigir um país, isto é seguir um país, e acho que neste caso concreto, a forma como isto foi feito deixa muitas pessoas com dúvidas, muitas pessoas inquietas, muitas pessoas com medo. E eu acho que isto devia ter sido feito, de facto, de outra forma, mais cedo, mas também de outra forma, e acho que a principal responsável por isso é, em boa parte, Graça Freitas. Por isso a minha nota, em vez de ir para uma nota positiva, enfim, hoje é sexta-feira e nós gostamos sempre de ser um bocadinho mais otimistas à sexta-feira, mas eu tenho que dar uma nota negativa a Graça Freitas. Não lhe vou dar o sumo direto porque quero ver o que é que ela diz agora, como é que ela reage, o que é que ela vai fazer, e portanto vou-lhe dar um 6 a ver se ela consegue ainda recuperar alguma coisa.
Ainda ficas na expectativa.
Ainda fico na expectativa. Aliás, enfim, não tenho grandes expectativas, mas ainda fico na expectativa.
Ficas, claro. Até porque, aliás, há um trabalho nosso do Observador ontem a tentar perguntar à Direção-Geral da Saúde o que é que mudou dessa semana para a decisão de ontem e não houve resposta ainda.
Claro.
Portanto, é importante
então, que resposta é que pode vir de lá?
Na Europa já só havia 6 países com o nosso grau de imposição e de fechamento no que respeita às máscaras. Superávamos nós e mais 5, ou nós e mais 6, já não sei dizer. E porquê? Quer dizer, quando nós andámos a vangloriar-nos de ser o país mais vacinado da Europa, e provavelmente ainda somos, eu também não fui verificar os números agora, mas seguramente com todo o grau de vacinação, isto é a primeira, a segunda, a terceira dose, devemos continuar a ser o país mais vacinado da Europa, e estávamos na cauda no que respeita ao uso de máscaras.
Muito bem, e por isso o teu 6, Miguel Santos Carrapatoso, só falta a tua nota. Entre o 6 do José Manuel e o 16 do Paulo Ferreira ao eixo Belém-São Bento, onde é que te colocas?
Embora concordando inteiramente com o José Manuel, de facto há aqui uma desautorização evidente de Graça Freitas, prefiro, tal como o Paulo, ver o copo meio cheio, portanto vou dar também um 16 ao Governo, sobretudo ao Governo, quer dizer, o Marcelo cumpriu a sua missão, mas o Governo, porque tomou a decisão certa, embora tardia, tomou a decisão certa, portanto um 16 para o Governo.
Um 16 então, do Miguel Santos Carrapatoso. Sara Antunes de Oliveira, vamos virar a página, vamos falar de José Sócrates?
Vamos, vou ser a velhaca do dia, já percebi. Acordei a sentir, alguém tem de ser, mesmo sendo sexta-feira. Eu gostava de dar nota a José Sócrates. Nós temos ouvido durante a manhã as declarações do antigo primeiro-ministro a reagir às declarações do atual primeiro-ministro sobre ele próprio, e essa reação enérgica, como dizias há pouco, Carla, às declarações de António Costa, que diz que, enfim, perante tudo o que viu e que o próprio José Sócrates não desmente, que só pode concluir que José Sócrates enganou o Partido Socialista, ou melhor, aldrabou, que é uma palavra um bocadinho diferente, não é? Apesar de no fundo significar o mesmo, tem ali um tom diferente, mas aldrabou o Partido Socialista. E nós já sabíamos que José Sócrates tinha um problema com factos, e isso não tem a ver com o facto dele contestar a acusação de que foi alvo, as várias decisões judiciais que se seguiram desde que ele foi detido, até a própria decisão de instrução que deixou cair vários crimes, mas que, por exemplo, disse que havia indícios muito fortes que levariam a um julgamento caso isso não tivesse já, não estivesse já prescrito, havia indícios muito fortes de que o antigo primeiro-ministro mercadejou o seu cargo, que deve ser, assim, a pior mancha que um primeiro-ministro pode ter em relação às suas funções, mas sobre isso José Sócrates fala muito pouco, não convém, é pouco velhaco em relação a isso. Já sabíamos que ele tinha um problema com os factos, não porque contesta isso, porque é legítimo que conteste as acusações judiciais que lhe são feitas, as decisões judiciais, é por isso que o nosso sistema judicial permite muitos recursos, muitas contestações, pedidos de clarificação, está no seu direito, ainda bem que aproveite isso tudo, se sente que as decisões estão erradas. Mas depois tem um problema até com a opinião que as pessoas têm sobre os factos. Portanto, foi o próprio antigo primeiro-ministro, o próprio Sócrates, que admitiu que pedia dinheiro emprestado a um amigo, que para manter um determinado estilo de vida, em várias alturas, teve de recorrer a empréstimos bancários, teve de pedir ajuda a um amigo empresário com muitas ligações a obras públicas, sendo que ele não vê nenhum problema nisso, e, portanto, não é verdade que todo o seu estilo de vida dependesse única e exclusivamente da tal fortuna que existiria e que ele diz que tem provas que foi encontrar à Torre do Tombo sobre essa fortuna que teria chegado quase até aos dias de hoje. Não é verdade, e o próprio disse isso. Mas agora, pessoas que têm uma opinião sobre isso já são velhacarias, são mentiras, são difamações e, pior do que isso, fazem parte de uma enorme conspiração, onde está o Ministério Público, onde está o Partido Socialista, onde está António Costa, onde está cada um dos cidadãos portugueses que tem a mesma opinião sobre isso. José Sócrates não só lida mal com os factos, como também lida mal com a opinião que as pessoas possam ter sobre os factos que ele próprio não desmente. Portanto, já entramos aqui numa esfera em que já quase é impossível ter uma conversa séria sobre esta matéria com José Sócrates, não é? Porque nem os factos que o próprio não desmente são passíveis, na opinião de José Sócrates, de serem avaliados pelas pessoas que têm direito a ter uma opinião. E, portanto, não me resta... Bom, enfim, desculpem, eu fui buscar isto, é um vencedor um bocadinho arqueológico, porque isto já não é novo, não é? Nós já sabemos...
Mas faz parte, não é?
qual é a visão de José Sócrates.
Uhum.
Sim, já sabemos qual é a opinião que ele tem sobre as nossas opiniões e sobre tudo o que ele acha que não encaixa na narrativa que ele sempre foi, quis construir e que foi alterando, claro, ao sabor das decisões. Reparem que até o juiz bom para José Sócrates, não é? Que prefere um em relação ao outro, ou em relação a outros, todos os outros que em tribunais da relação e supremos tribunais tomaram decisões que apontavam para indícios muito fortes da prática de crimes, até o juiz bom teve dúvidas sobre esta fortuna da mãe de José Sócrates e concluiu que o antigo primeiro-ministro pôs o seu cargo à disposição de um empresário da área da construção civil, mas ainda assim José Sócrates acha que nós somos todos velhacos, e eu estive aqui fora há alguns meses, José Manuel, já não me lembro exatamente o que é chumbo direto?
É um 4?
É o 4.
És um velhaco, José Manuel, um 4. Vai ter de ser um 4, porque enfim, se é para ser velhaco, para velhaco, velhaco e meio. Portanto, aí está, já não há...
Deixa-me só acrescentar uma coisa, Sara. Eu imagino que José Sócrates, nos últimos meses, mais precisamente desde o dia 30 de janeiro, também tenha mais motivos ainda para estar irritado com o PS e com António Costa, porque até o dia 30 de janeiro ele tinha um valor para todos os efeitos histórico para o PS, certo, que era o facto de ter sido o único líder, caído em desgraça, nesta desgraça que nós sabemos, entretanto, mas tinha sido até então o único líder do PS que tinha dado ao partido uma maioria absoluta.
Dizia, aliás, até que o PS ele não fez questão, desmerecer, não é?
Exatamente, ele fez questão de recordar isso numa entrevista dada poucos dias antes das eleições à CNN de Portugal, que foi conduzida aqui pelo Júlio Magalhães, em que ele disse mesmo que quem quer uma maioria absoluta talvez devesse começar por não desmerecer a única que o Partido Socialista teve na sua história. Declarações de José Sócrates nos últimos dias de janeiro. E, portanto, alertou António Costa para isso. Eu penso que ele estava convencido, aliás, estava quase toda a gente convencida que o PS não iria ter uma maioria absoluta, não é? Foi uma surpresa na noite eleitoral para muita gente, a começar para os próprios socialistas, e até esse valor histórico, de alguma maneira, um valor incómodo para o PS, porque para todos os efeitos, Sócrates teria esse lugar sempre, de alguma maneira, e ele perdeu esse valor agora, nos últimos meses, com a maioria absoluta de António Costa. A partir de agora, quando se falar de maiorias absolutas do PS, já não é preciso falar de Sócrates, há esta agora obtida este ano. E, portanto, até isso. E, portanto, digamos que o PS libertou-se mais ainda de Sócrates nos últimos meses, desde estas eleições. Já agora, a forma como o PS, desde o início, lidou com este caso, desde a detenção de Sócrates, também é um caso de estudo muito interessante sobre a forma como partidos, entidades públicas, neste caso, podem fazer a gestão de danos reputacionais com um caso destes.
E não nos esquecemos do mantra. Há justiça, o que é da justiça, há política, exatamente, o que é da justiça. O Júlio Magalhães anunciou que quer dar uma nota à democracia. Depois de tudo o que ouvimos, por onde é que vai a tua nota?
Pois, mas não tem a ver com este tema, por acaso tem a ver ainda com a presença de Zelensky ontem e a reação do PCP. Quero dar, porque estamos a comemorar o 25 de Abril, segunda-feira não estaremos cá, é dia 25 de Abril, não temos programa, é feriado, não é?
É verdade.
E portanto, comemoramos já por antecipação e quero dar mesmo uma nota 20 à democracia, porque na Rússia quem falar de guerra pode ser detido, quem fizer alusões à Ucrânia também, há professores que estão a ser expulsos das escolas por dizerem aos miúdos não há guerra, ensinam que a guerra não é um bom motivo e portanto há toda esta falta de democracia na Rússia que nós temos assistido e sobretudo a propósito desta guerra, mas que também não é novo. E é essa democracia que permitiu ao PCP ter a liberdade de não se sentar no Parlamento para ouvir Zelensky e deu ao PCP também a mesmíssima liberdade para reagir ao discurso do PCP, como ainda ontem ouvimos Paula Santos a acusar Zelensky de que a referência ao 25 de Abril é um insulto. E foi essa democracia que permite isso e que permite ter reações, não estar e tomar opções. E por isso mesmo, esta democracia pela qual o PCP temos que também concordar, também se bateu, não só pela democracia, como pela descolonização dos povos, como pela liberdade de expressão, é essa democracia que nos permite ter liberdade de expressão e também sermos contra aquilo que é a colonização dos povos ou a invasão de outros povos. anos e, portanto, é um vinte direto para a democracia que permitiu, na verdade, termos esta possibilidade, o PCP ter a possibilidade de não estar no Parlamento, ter essa liberdade e depois de reagir e ter ouvido, afinal, o discurso de Zelensky e reagir àquele discurso. O PCP bateu-se por estes valores também durante o seu longo historial como partido e, por isso, neste momento, era mesmo à democracia um vinte que eu queria dar, porque a democracia é isso mesmo, ouvirmos todos, uns contra, outros a favor, mas a ideia é mesmo essa.
E, portanto, esta aqui a volta e visto o copo meio cheio depois dessa sessão solene ontem no Parlamento, que, pelo menos aqui nas manhãs, não fica por aqui, vamos continuar a olhar precisamente para o discurso de Volodymyr Zelensky.
Exato, vamos analisá-lo, vamos discuti-lo daqui a pouco no Explicador e vamos fazê-lo com o embaixador e antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, António Monteiro, que se junta também ao Bruno Cardoso Reis, que vai estar aqui em estúdio. O Bruno Cardoso Reis tem-nos acompanhado quase em permanência nas manhãs desde o início desta guerra, tem-nos ajudado a descodificar aquilo que se passa no terreno e também nas movimentações diplomáticas. O Bruno é historiador, especialista em segurança internacional e cá estará também daqui a alguns minutos depois das notícias para olhar então agora para esta sessão especial do Parlamento Português de ontem.
Com esse discurso que vai ser analisado, o discurso do presidente ucraniano, sendo que agora no Jornal às 9 já falámos aqui muito da questão do fim da máscara obrigatória. Vamos estar em reportagem, já estivemos na última hora nas escolas, onde a máscara continuava nos alunos. Daqui a pouco vamos estar em direto de um supermercado para perceber como é que os portugueses estão a reagir a esta decisão tomada ontem.